Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Semana da Arte, um evento online que a Nova Acrópolis está promovendo e que vai até domingo, dia 9 do 8. Hoje a proposta é falar sobre a beleza e a mística na poesia de Rumi. E para começar, eu trago uma reflexão breve sobre mística, sobre beleza e sobre poesia. A palavra mística tem a mesma raiz de mistério. Então, quando a gente diz que uma obra é mística, que tem um conteúdo relacionado ao místico, é porque ela apresenta temas que seguem sendo um mistério, ou seja, aqueles temas que são desconhecidos para a maioria de nós. E esses temas são os grandes temas da vida, ou seja, o que é a vida, o que é a morte, o que é realmente a felicidade, o que é o ser humano, qual é a essência da realização humana. E o tema que eu diria que é o tema mistérico por natureza, que é a dimensão do sagrado. O que é essa dimensão do sagrado? O que é a vida espiritual? O que é o eterno, o atemporal? E como que o ser humano estabelece uma relação com essa dimensão? Então, todos esses temas, em geral, nós colocamos como sendo místicos. E são os temas que Rumi trata em sua poesia. Acontece que, para falar desses temas que seguem nos interessando, a linguagem comum, a linguagem cotidiana, ela muitas vezes se apresenta limitada para expressar assuntos assim tão profundos. E aí surge a necessidade de uma linguagem simbólica, que não exatamente descreve muito, mas sugere, estimula a reflexão. Ou seja, a linguagem simbólica é a linguagem do mistério. E o simbolismo é também a linguagem própria da poesia. A poesia, ela é metafórica por natureza. Portanto, muitos foram aqueles que afirmaram que a poesia é a linguagem do inefável, ou seja, a poesia, ela é muito eficaz e muito apropriada para trazer ensinamentos relacionados a esses temas, aos temas místicos. E foi assim que aconteceu ao longo da humanidade. Nós temos vários livros sagrados que foram escritos em versos, em diversas tradições. E Rumi, então, não fugiu disso. Ele vem trazer toda a sua mística representada, refletida de forma poética. E a poesia traz esses elementos, como eu disse, de simbolismo, de sugestão. Ela não diz exatamente, ela promove a reflexão para que o próprio leitor encontre as suas respostas. E ela traz outros elementos, que são valores ligados à beleza: ordem, harmonia, musicalidade, ritmo. Em muitas poesias, pelo menos aquelas do ponto de vista clássico, elas são matematicamente organizadas e perfeitas. Os seus intervalos rítmicos, as suas sonoridades são muito elaboradas. Ou seja, essas características que em geral a gente associa como valores da beleza, elas promovem um impacto na consciência humana. Elas promovem um impacto nas emoções, nos sentimentos e nos pensamentos daquele que lê, de forma a trazer então um ambiente psicológico mais propício para receber esses ensinamentos. Então aí a gente tem a mística como conteúdo da poesia de Rumi e uma forma poética e, portanto, bela. Também gostaria de trazer aqui para vocês alguns elementos sobre a vida de Rumi. Foi uma vida muito interessante, repleta de detalhes. Não vou poder aqui trazer todas as aventuras pelas quais ele passou, mas eu queria trazer alguns elementos que eu acho que vão ser importantes para entender a obra dele, para a gente começar a entender e se aproximar da obra dele. Rumi, ele nasce no que a gente chama hoje de Afeganistão, naquela região, na província de Balkh, e ele nasce em 1207. Ele vem da tradição do Islã e, mais especificamente, de um movimento especial dentro do Islã que é conhecido como sufismo. O sufismo é essa parte interna, profunda do Islã que muitos dizem que é a parte mística do Islã. Então, o pai dele estava ligado a essa tradição, é um grande teólogo, mestre, bastante reconhecido nessa região. Faço aqui também um parênteses, essa região onde Rumi nasce, ela foi um berço civilizatório muito importante na tradição persa, na civilização persa. Lá foram encontradas formas civilizatórias muito avançadas. Então, era um reduto de grandes cientistas, políticos, religiosos, artistas. E o Islã afegão, ele era conhecido pela sua aceitação de outras tradições religiosas e da diversidade cultural. Então, era justamente um panorama muito fértil para o nascimento de grandes pensadores. Mas logo cedo, a família de Rumi precisa sair dessa região, se deslocar, porque eles temiam a chegada do exército mongol. Então, eles decidem se deslocar. E até que eles consigam se instalar definitivamente numa região, eles passam por várias cidades sagradas do Islã. Rumi conhece vários filósofos e pensadores da época, porque desde cedo ele já apresenta esse interesse, essa busca espiritual. Aí eles se instalam definitivamente, depois de 5 anos peregrinando, se instalam definitivamente ali na Anatólia Central. E por que eles escolheram essa região? Porque na época essa região apresentava características muito parecidas com a de onde eles vinham. Era uma cidade que aceitava muito bem os estrangeiros, que aceitava formas religiosas distintas, e então acabou se tornando um reduto de grandes pensadores, filósofos, poetas vindos do mundo todo. Muitos então se refugiavam ali nessa região, que também era bastante pacífica. Eles chegam finalmente a Konya, que é a atual Turquia, e lá o seu pai, o pai de Rumi, começa a dirigir uma escola. Lembrando que as escolas, né, de algumas tradições antigas, elas são um pouco diferentes do que a gente entende hoje como uma escola. Então, a gente tem hoje uma formação, às vezes, muito técnica, muito profissional. E essa escola que o pai de Rumi começa a dirigir era, na verdade, um centro de formação humana, onde eles visavam educar um bom cidadão, um bom ser humano, e também incluía a dimensão profissional, mas não se restringia a isso. Então, Rumi também faz parte dessa escola, o seu primeiro mestre é o seu pai, e chega um momento em que o pai dele morre e ele passa a receber instrução de um discípulo do seu pai. Bem, encurtando a história, aos 37 anos, Rumi já se torna ele mesmo um mestre, cercado de centenas de discípulos, bastante reconhecido na sua região, era uma pessoa com muita sabedoria, e é interessante ver, e muito bonito de ver, o compromisso que ele tinha com seus discípulos. Ele passava ensinamentos em todos os âmbitos da vida, espiritual, psicológico. Há uma carta que chegou aos nossos dias e que mostra Rumi passando conselhos financeiros para um de seus discípulos. Ou seja, todas as esferas da vida ele atuava e ele ensinava. Tem uma outra carta também que eu acho interessante, é uma correspondência que ele troca com um político da época, seria uma espécie de ministro da justiça da época. E essa pessoa pede conselhos para Rumi, tal a sabedoria então que ele tinha em diversos ramos. Ele teve uma educação muito boa, ele era formado então em poesia clássica, filosofia, teologia, jurisprudência, enfim, ele tinha uma boa formação, uma formação muito vasta e se dedicou a vida toda à busca do conhecimento. Por isso eu gosto muito de falar que ele era um amante da sabedoria, portanto um filósofo também. Bom, aí acontece algo na vida de Rumi que vai mudar tudo, vai impactar a vida dele de uma forma muito profunda e muito significativa. É quando ele conhece um outro mestre chamado Shams de Tabriz. E essa relação, uma relação em torno da experiência do sagrado, uma relação em torno de Deus, como eles mesmos diziam, foi marcada por alguns de seus analistas, Dizem que foi um encontro de dois oceanos. E se estabeleceu então ali uma relação muito profunda, onde não fica muito claro quem era mestre de quem, mas parece que eles se completavam mutuamente e acabou que um era discípulo e mestre do outro. Mas Rumi sempre coloca Shams como sendo um mestre. E muitas coisas mudam, por exemplo, Rumi não aceitava muito bem a dança e a música, e passa a aceitar, e diz que aprendeu isso com Shams, dentre outras coisas. Ou seja, a partir de então, ele passa a ter uma experiência ainda mais profunda com o que ele chama de divindade, de sagrado. E essa experiência foi a partir de quando ele conheceu Shams. Acontece alguns desentendimentos na escola de Rumi, alguns discípulos não gostam muito, não veem com bons olhos essa relação, e Shams acaba se afastando. Esses mesmos discípulos depois passam a reconhecer a sabedoria de Shams, aí Shams retorna e chega o momento em que ele acaba falecendo. E dizem que depois daí, Rumi passa a escrever poesias, e muitas poesias. A obra dele é enorme. Ele sempre escreveu, é claro, de forma muito bela, muito poética, mas a partir daí, e com a presença de Shams na poesia dele, a obra dele é muito intensa e muito grande. Então, eu costumo dizer que ela é extensa, muito extensa e muito profunda, porque poderia ser apenas extensa, mas ela é muito extensa e muito profunda. Então, para vocês terem uma ideia, ele escreve o Masnavi, por exemplo, que é considerado um tratado filosófico místico. Alguns dizem que é o Corão em versos. E o próprio Rumi diz que essa obra é a raiz das religiões. É uma obra escrita em versos e tem mais de 50 mil versos. Ele vai escrever os Rubaiyat, que são quadras de amor, cuja temática é o amor. E ele diz que teria aprendido então esse caminho do amor com Shams. E aí também são mais de 20 mil versos. E aí tem um outro livro, que é Divãs de Shams de Tabriz, onde ele escreve mais de 30 mil versos e também a presença forte de Shams, né, do seu mestre Shams, nesses versos. E em relação ao conteúdo, tem muitos temas recorrentes nos versos de Rumi. Mas eu vou apresentar alguns principais e depois a gente vai ler alguns poemas onde esses temas estarão representados. Bom, o primeiro que eu gostaria de destacar é sobre a unidade. Então ele fala muito sobre a unidade, um patamar onde a multiplicidade toda teria sido vencida, onde não haveria dois, onde haveria a união total de todos os seres. E aí ele também vai colocar que essa unidade é, na verdade, a origem dos seres humanos e que essa unidade foi provisoriamente perdida e, portanto, deveria ser resgatada e que a vida, então, era o palco onde se empreendia essa busca por unidade, essa busca, e aí ele vai usar outros elementos para representar essa unidade, essa busca pelo sol, pela luz do sol, que é uma busca de essência, uma essência que também mora no coração do ser humano. E ele vai dizer que para empreender esse caminho de resgate da unidade, existia o caminho do amor. E aí ele vai também dizer, e isso vai ser muito recorrente na poesia dele, que para alcançar então essa essência que um dia foi perdida, esse algo então que faz tanta falta, e daí viria o som nostálgico da flauta de bambu, da música sufi que a gente tanto conhece, ele vai falar que essa nostalgia é saudade de Deus, é falta dessa divindade. Então ele vai falar que para empreender essa busca de unidade, dessa unidade que foi perdida, algumas coisas teriam que morrer, algumas coisas teriam que se calar. Então, um outro tema muito recorrente na poesia de Rumi é a morte e o silêncio, e que vai representar todo o desapego que era necessário para empreender isso, para esse resgate e busca da própria essência do ser humano, da sua unidade perdida, e vai falar também que algumas coisas precisariam morrer para que o homem finalmente pudesse renascer. Há que morrer para renascer. Ou seja, um patamar específico de consciência precisa morrer para que outro novo e melhor possa nascer. Bom, existem vários outros elementos, mas a gente vai comentando à medida que for lendo alguns poemas aqui que eu selecionei para vocês. Eu selecionei alguns poemas que são maiores. Em geral, na internet, existem muitos trechos menores. Ele realmente escreveu algumas composições que são menores. Mas como eu achei que era mais comum esses trechos menores, eu resolvi pegar poemas um pouco maiores para a gente ter essa outra experiência. Eu vou ler e aí eu vou comentando também, ok? O primeiro chama-se Em Busca do Amado. Aí antes de ler, eu já vou trazer uma explicação. Shams, lembra o mestre que ele conheceu? Shams, ele vai virar um recurso estilístico, ele vai fazer uma espécie de jogo semântico e Shams vai ser a própria representação do sagrado nos poemas dele. Então ele vai colocar que está em busca de Shams, mas essa busca, então, metaforicamente, representa essa busca de unidade, essa necessidade de encontrar a própria essência. E aí uma outra palavra que ele vai usar, além de Shams, além de Sol, muitas vezes também ele usa Lua, é amado. Então, quando ele fala em busca do amado, ele está falando justamente dessa busca que ele sugere que todo ser humano deveria empreender e que é a busca humana por excelência, a busca dessa dimensão atemporal. E esse poema, então, se chama Em Busca do Amado. Um outro detalhe é que ele não colocou título nos seus poemas. Esses títulos foram colocados depois pelos seus tradutores. Eu era no tempo em que os nomes ainda não eram. E nenhum sinal da existência havia sido dotado de nome. Por mim, nomes e nomeados passaram a ser vistos. No tempo em que não existiam nem eu, nem nós. Por um sinal, um cacho de cabelo do amado tornou-se o centro da revelação. Contudo, a ponta do cacho ainda não existia. De um extremo ao outro, entre os cristãos procurei. Ele não estava na cruz. Fui ao templo dos ídolos, à pagoda antiga, nenhum sinal naquele lugar. Subi as montanhas de Herá e Candar. Olhei ao redor. Percorri vales e colinas. Não o encontrei. Com firme propósito, alcancei o cume de Kaf. Lá apenas se via a morada de Anca. Virei as rédeas da busca para Caaba. Ele não estava naquele refúgio de jovens e velhos. Inquiri Avicena por seu paradeiro. Não se encontrava entre seus seguidores. Dirigi-me ao país onde as distâncias se medem pelo cumprir de dois salamaleques. Ele não fazia parte de tal corte refinada. Contemplei, enfim, meu próprio coração. Lá o vi. Não era outra sua morada, a não ser por Shams de Tabriz, de alma pura, ninguém jamais esteve embriagado em êxtase, perplexo. Esse poema tem muitos elementos interessantes. Então, como eu falei no início, Em Busca do Amado, ele começa, né, a primeira estrofe dele, ele vai fazer uma referência a um momento associado à unidade, ou seja, onde não havia nomes, onde não existia nem eu nem nós, ou seja, não havia separação, não havia dualidades, não havia multiplicidade, havia só o um. E aí depois ele vai dizer que o cacho ainda não existia, ou seja, o cabelo do amado, o cacho, a ponta do cacho ainda não existia, ou seja, ele ainda não tinha visto tudo. E aí começa então a peregrinação dele. E aí ele procura entre os cristãos, na Caaba. É interessante que ele coloca aqui, inquiri Avicena. Avicena foi um grande filósofo, médico, cientista, anterior a ele, ligado ao Império Persa, conselheiro de vários príncipes. Ele realmente faz essas referências históricas, filosóficas. Mundo todo cabe na poesia de Rumi, né? A gente tem desde referências à tradição grega, à tradição cristã da Capadócia, ao neoplatonismo, todas essas referências estão na poesia de Rumi. E esse poema é um dos exemplos. Ele cita aqui, por exemplo, Avicena. E aí ele então diz que procura, ou seja, por todos os cantos do mundo, mas ele vai encontrar apenas no seu próprio coração. E aí um outro detalhe que ele coloca aqui, ninguém jamais esteve embriagado em êxtase perplexo, ele vai utilizar essas palavras para se referir à experiência divina, à experiência com o sagrado. Ele, em alguns momentos, ele coloca que o divino, o sagrado, é como um vinho muito precioso e muito raro, e que nós, então, deveríamos nos embriagar desse vinho, nos embriagar dessa dimensão onde há harmonia, beleza e amor, nos embriagar então desses valores. Então ele usa essas figuras de linguagem. Bem, um outro poema muito bonito também se chama Viaja Dentro de Ti. Pudesse a árvore vagar e mover-se com pés e asas, não sofreria os golpes do machado nem a dor de ser cortada. Não errasse o sol por toda a noite. Como poderia ser o mundo iluminado a cada nova manhã? E se a água do mar não subisse ao céu, como cresceriam as plantas regadas pela chuva e pelos rios? A gota que deixou seu lar, o oceano, a ele depois retornou, encontrou a ostra à sua espera e nela se fez pérola. Não deixou José, seu pai, em lágrimas, pesar e desespero ao partir em viagem para alcançar o reinado e a fortuna? Não viajou o profeta para a distante Medina, onde encontrou novo reino e centenas de povos para governar? Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo e reflete, como a mina de rubis, os raios de sol para fora de ti. A viagem te conduzirá a teu ser, transmutará teu pó em ouro puro. Ainda que a água salgada faça nascer mil espécies de frutos, abandona todo o amargor e acridez e guia-te apenas pela doçura. É o sol de Tabriz que opera todos os milagres. Toda árvore ganha beleza quando tocada pelo sol. Esse poema aqui também é muito legal, muito interessante. Nessa primeira parte, ele vai falar do movimento, e aí ele se utiliza de algumas imagens ligadas à natureza. Ele também faz muito isso na sua poesia, usar imagens sugestivas da natureza para expressar uma ideia. Então, aqui ele está dizendo: olha, até a água se move, tudo está em movimento. E qual seria o movimento próprio do ser humano? Ele sugere isso por meio dos seus versos, seria justamente essa viagem dentro de si mesmo, para resgatar a sua própria essência, para encontrar a si mesmo. E aí ele diz: viaja dentro de ti, e a partir daí reflete a mina de rubis, ou seja, algo muito precioso para ser encontrado e que mora no coração humano, que mora nessa dimensão interna do ser humano. Há muita luz, e a partir daí tudo poderia ser iluminado, né? A partir dessa mina de rubis, os raios de sol para fora de ti. A viagem te conduzirá ao teu ser. Então, o tempo todo ele está falando da essência do ser humano, desse resgate, desse encontro consigo mesmo. E aí ele também vai colocar, né, que o movimento, ele às vezes gera alguns sofrimentos, né? Como ele se refere aqui a José, né? Ele não deixou o José, ao empreender um caminho, não deixou seu pai em lágrimas, ou seja, faz parte da peregrinação do ser humano, que algumas dores aconteçam, que alguns sofrimentos, mas essa viagem é necessária. E aí ele vai dizer, né, é o sol de Tabriz que opera todos os milagres, como eu disse para vocês, ele vai usar Shams de Tabriz como um recurso metafórico para representar o próprio divino, o próprio sagrado. Só uma curiosidade, o nome Shams significa sol. E ele vai dizer então que o sol opera todos os milagres e toda árvore ganha beleza quando tocada pelo sol. Lembrando que no poema anterior ele vai dizer que o amado, e que também muitas vezes é representado por Shams, pelo sol, é encontrado no coração humano. Bom, vamos para o nosso terceiro poema, se chama O Interior do Invisível. Esquece o mundo e comanda o mundo. Sê a lâmpada, o barco salva-vidas, a escada. Sai de tua casa e, como o pastor, ajuda a curar a alma do teu próximo. Entra no fogo espiritual e deixa-te calcinar. Seu pão bem assado, seu senhor da mesa, vem, sacia teus irmãos. Tu que tens sido a fonte da dor, sê agora o deleite. Viveste como uma casa sem alicerces, sê agora o um que perscruta o interior do invisível. Assim que me calei, uma voz chegou aos meus ouvidos: se te tornas isto, serás aquilo. Silêncio. E depois, mais silêncio. Não uses a boca para falar. A boca é para provar dessa doçura. Esse poema é muito lindo e ele mostra justamente aquela ideia do caminho do amor, que é o caminho da generosidade, que é o caminho da ação para o outro, para o próximo. E aí ele coloca isso, né? Ser a lâmpada, o barco salva-vidas, a escada, seja você a ponte entre o mundo e entre a terra e o céu. E aí é justamente esse caminho que vai fazer com que o homem alcance essa essência, alcance essa unidade. Ele faz uma referência aqui à unidade, não é? Ser agora o um. Ou seja, a partir do momento em que você se entrega ao outro e ajuda o outro e começa a ser a lâmpada, começa a ser aquele que cessa o sofrimento e não causa mais o sofrimento, esse é o caminho para alcançar a unidade. E aí ele vai dizer que vai se referir a esse plano da unidade, a essa dimensão então espiritual, onde há silêncio, né? Onde há esse deleite. Então, assim que me calei, uma voz chegou aos meus ouvidos. Lembra que eu falei para vocês que ele sempre vai utilizar essa figura do silêncio? Algumas coisas precisam se calar para que a gente possa ouvir a voz da sabedoria. Isso me lembra uma outra pessoa, a filósofa Helena Petrovna Blavatsky, com a sua obra Voz do Silêncio, que vai se referir a essa mesma ideia, um silêncio que precisa ser conquistado para que outra voz seja escutada, a voz do seu próprio ser, a voz da sabedoria. Silêncio, depois mais silêncio, não use a boca para falar, a boca é para provar dessa doçura. É um outro elemento também que Rumi usa para falar dessa dimensão espiritual, é o doce. Então, em vários poemas, a gente vai encontrar essa história da doçura, do doce, é um lugar então de silêncio. Então, são imagens poéticas que ele se utiliza justamente para sugerir algo, uma visão dessa dimensão espiritual. Lembra que eu falei para vocês que a poesia não descreve, não detalha, não diz, ela sugere, ela promove a descoberta. Bom, para terminar, estamos terminando. Eu escolhi um poema que eu gosto muito, que se chama A Raiz da Raiz de Teu Ser. Não te afastes, chega bem perto. Crê, não seja infiel. Encontra o antídoto no veneno. Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Moldado em barro, misturado, porém, à substância da certeza. Tu, guardião do tesouro da luz sagrada, vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Ao vislumbrares a dissolução, serás arrancado de ti mesmo e libertado de tantas amarras. Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Nasceste dos filhos de Deus. mas fixaste muito abaixo a tua mira. Como podes ser feliz assim? Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. És o talismã que protege o tesouro e também a mina onde se encontra. Abre teus olhos, vê o que está oculto. Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Nasceste de um raio da majestade de Deus e carregas a bênção de uma estrela generosa. Por que sofrer nas mãos do que não existe? Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Aqui chegaste embriagado e dócil da presença daquele doce amigo que com um olhar cheio de fogo roubou nossos corações. Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Nosso mestre anfitrião, Shams de Tabriz, colocou a taça eterna diante de ti. Glória a Deus, que vinho tão raro. Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Esse poema é muito especial por várias razões. Eu gosto, inclusive, da sonoridade que foi provocada aqui, mesmo em língua portuguesa. Quero destacar que é muito difícil traduzir poesia de qualquer língua. E imagine do persa antigo. Muitas características da poesia de Rumi ficam para trás quando você traduz. Alguns dizem, inclusive, que ouvir a declamação de uma poesia de Rumi em persa antigo gera uma sonoridade única que tem um impacto específico na consciência, diferente de ler o poema em língua portuguesa, ou em alemão ou francês. Tal a musicalidade e o ritmo e as sonoridades que são provocadas com as rimas e com toda a composição que ele faz. Mas mesmo aqui, esse em língua portuguesa produziu uma sonoridade importante. E aí tem várias ideias aqui presentes. É um convite, né? Ou seja, ele está fazendo um convite muito especial para que a gente retorne à nossa própria raiz. E aí ele vai falar sobre a natureza humana, moldado em barro, porém misturado à substância da certeza. Ou seja, nós temos então dois aspectos. Temos uma parte nossa que é barro e, portanto, se dissolve, é efêmera, mas temos algo em nós que é substância, e é a substância da certeza. Há algo em nós que é atemporal, que é essencial. E aí ele vai justamente dizer que esse barro, ele precisa ser dissolvido. E aí ele coloca: ao vislumbrares a dissolução, serás arrancado de ti mesmo e libertado de tantas amarras. Então ele já está dando a dica. Nós temos essas duas composições, a substância da certeza e o barro, mas ele está dizendo: o barro vai passar. Então não é aí que vamos encontrar o nosso coração. No momento em que ele for dissolvido, estaremos libertos de amarras. E também ele destaca que como pode ser feliz assim, mirando, né, fixaste muito abaixo a tua mira, ou seja, mirando no barro. Como vai ser feliz mirando no barro, naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro? Ou seja, nos nossos apegos materiais, nos nossos apegos muito cotidianos, muito ligados à vida material. Então ele vai estar falando sempre, fazendo esse convite para um outro tipo de vida, uma vida interior, uma vida mais humana, uma dimensão mais espiritual. E ele vai lembrar: nasceste de um raio da majestade de Deus e carregas a bênção de uma estrela generosa. Me lembrei aqui de Platão quando diz: vós sois deuses, mas se esqueceram. Inclusive, Platão é um filósofo que ele cita em um de seus poemas. Como eu disse, Rumi vai trazer muito da tradição grega, vai citar personagens históricos, vai citar ideias neoplatônicas, enfim, várias tradições, Maomé, ideias do Corão, ideias dos hadites. E que mais? Nosso mestre anfitrião, Shams de Tabriz, então novamente a referência de Shams, colocou a taça eterna diante de ti. Lembra que eu disse que Shams que é o sol, ele vai representar o próprio sagrado, né, o próprio divino. Então, essa dimensão sagrada colocou essa taça eterna diante de todos, com um vinho muito raro. Ou seja, fica aí o convite, então, para beber desse vinho e para retornar à raiz da raiz de teu ser. Eu lembro que um outro detalhe sobre a obra de Rumi é que, apesar dele estar intimamente ligado à tradição do Islã, e talvez justamente por conta disso, ele soube reconhecer, ele soube chegar a uma essência do Islã, ao coração do Islã, e soube reconhecer essas mesmas ideias, esse mesmo coração, esse mesmo sol brilhando em formas diferentes. Alguns, então, de seus analistas dizem que, na verdade, ele é adepto do que eles chamam de religião do amor, ou seja, essa ideia eterna, arquetípica, que se expressa em diferentes formas. Blavatsky chamaria essa religião de religião sabedoria, ou seja, algo que sempre está se expressando no mundo, mas que se expressa, dependendo do momento histórico, em distintas formas. E é sobre essa religião que é eterna, que tem a ver com esse retorno, esse resgate da unidade, da essência do ser humano, que Rumi muitas vezes vai tratar. Eu quero também deixar aqui um agradecimento e aos tradutores, né, dos dois livros que eu utilizei para essa palestra. Marco Lucchesi, ele escreve A Flauta e a Lua, Poemas de Rumi, um livro muito bom, tem comentários, tem algo sobre a vida de Rumi. E também de José Jorge de Carvalho, Poemas Místicos, porque realmente o trabalho de tradução de poesia é um trabalho muito complexo e muito desafiador. Então, os poemas e as ideias que eu trouxe aqui foram basicamente pesquisados aqui nesses dois livros, além de outras referências e monografias, inclusive de alunos do Marco Lucchesi. Bom, está terminando o nosso tempo. Vou ficando por aqui. Eu queria terminar com a seguinte reflexão. Eu penso que Rumi é realmente um oceano, mas nesse oceano não chegamos a molhar nem os nossos pés. Então fica aí o convite para vocês mergulharem nas profundezas da sabedoria de Rumi. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência incrível. Boa noite. Também fica o convite para vocês assistirem amanhã uma palestra sobre Shakespeare, na sexta sobre Beethoven. Sábado vamos ter uma entrevista com o escritor Steven Pressfield, também falando sobre arte. E num domingo, uma entrevista com o diretor da Nova Acrópole, Luiz Carlos, que vai estar falando sobre a arte de viver. Essas duas entrevistas serão conduzidas pela professora Lúcia Helena. Então fica também aí o convite para as próximas palestras da Semana da Arte. Até breve, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. O Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?
Chegou a Acrópole Play, a plataforma.